Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, tenho aqui currículos e fubrocas. E o que é que vocês vão fazer depois de terem mais de 50 milhões de bitcoins na rede?
Muito bom.
É o fim.
Mano, é o fim. São...
Mas é que ninguém sabe. Está tipo escondido, estás a ver? Tens aquele escondido e ninguém sabe que eles existem.
Pronto.
Muito bom.
Já agora, quem tiver desatento, não é possível, a menos que todos concordemos. E eu digo já, a minha posição é que não concordo. Não sei, talvez vá para o Bitcoin SB e depois mude a ideia. Como estão vocês, meus caros?
Muito bem, e tu?
Também, está tudo impecável. Essa semaninha?
Verdinha.
Verdinha?
Exatamente.
E para cima?
Opa.
Vocês sentem-se bullish neste momento? Está toda a gente bullish?
Claro, epá, sim, vai para estar.
Bastante, vocês estão bastante entusiasmados com o ver do mercado. O Bitcoin já passou do alto em maio, não é?
Calma.
Yeah. Mas já passou o alto em maio, já podemos festejar. Pronto. Também já passamos...
Empresta Discovery.
É isso. Já passamos o alto em maio de moedas tidas por instituições. Acho que já vem 4% no ETF. Dizem que é suposto chegar até aos 10%, ou especula-se que chega até aos 10% no terceiro trimestre. Portanto, vamos ver.
Não percebi o que chega aos 10%?
É o número de moedas detidas por ETF. Uma previsão que alguém fez. Que, supostamente. Pá, neste momento vem nos 4, portanto não é assim tanta diferença.
Não.
E vem o halving, que já falta para aí 2 meses. É tudo para cima. Se vocês estiverem com medo, comecem a vender. Vem uma boa oportunidade. Neste momento já há pouca gente a perder dinheiro. Compraram em qualquer altura dos passados 12 anos. Coisa parecida. Portanto, parabéns. Então, e cenas, o que é que tiveram a fazer de criptoatividades? Além de ver preços e gráficos para cima e para baixo.
Opa, especulei um bocado nem shitcoins. Tipo, uou. Vender, comprar. Vender alto, comprar baixo.
Isso muito é sempre bom. A melhor forma de distribuir a riqueza. Seja um distribuidor. Andaste
o que é que compraste? O que é que vendeste?
É isso.
Não, só quantos? Tipo com Pepe.
Ok. Quanto é que ele subiu esta semana? Máximo.
Não, eu tinha shortado, boy, e depois comprei um bag, pá, e aquela porcaria já subiu, boy. Entretanto vendi, depois já recomprei, já vendi outra vez, já recomprei, e agora tenho mais. Por isso pode continuar a subir.
Mas tem estado consistente no comprar alto, vender baixo?
Pá, mais ou menos, para já, sim.
É bem.
Pá, e sempre vocês, um esticão destes para cima, é normal que traia um bocadinho. E aí recompras.
O engraçado nesta altura do mercado é que, por muito burro,
eu tinha visto às vezes 4.
Nós chegamos a fazer trade, nesta altura toda a gente faz dinheiro. E vocês, meus caros ouvintes, estão aí no YouTube, o que é que andaram a comprar? Partilhem aqui com a malta.
Vezes 4 ou vezes 8?
Quem subiu, sei lá, uma estupidez. Mais do que o all time high.
Não faz sentido nenhum, está bem.
Pois não.
Mesmo com a NG, assim, não é para fazer sentido.
Também só dá para isto, não dá para mais nada.
Está aqui alguém que anda no X. Como é que está o X? Brocas?
Está bom. O do Ethereum dampou 50% ontem.
Já, foi bem fixe. Eu vi o gráfico, por acaso, nesse dia.
Massive dump.
Foi muito fixe.
O Richard fez um tweet. Eu há bocado mandei, agora já não... Porque eu não tenho aqui, posso ir buscar o palê, mas depois tu podes partilhar o link. Em que ele basicamente, pá, eu vou resumir, em que basicamente o gajo diz que, pá, que o X é bacana na Pulse Chain porque no Ethereum, pá, as fichas são muito altas e então, pá, ele não gosta do X no Ethereum, gosta do X na Pulse Chain. Pá, isto é mais ou menos resumido o que ele disse. Pá, e obviamente que depois disto o mercado ficou absolutamente louco e, pá, e dampou. Damparam os dois, no final do dia acabaram por dampar os dois, mas o X do Ethereum acabou por dampar mais. Portanto, pá, quem gosta, foi uma boa oportunidade para ir buscar aquilo. Mas foi interessante porque, apesar de já ser essa a tendência, tipo o facto de ele fazer o tweet, pá, que essencialmente não está a dizer nada de novo, ele obviamente lançou a Pulse Chain, portanto obviamente que ele prefere as coisas que estão na Pulse Chain, faz todo o sentido, eu também diria o mesmo. Mas teve piada porque o mercado ficou absolutamente pá, ficou louco, estás a ver? Pá, eu adorei, só os imensos mimos que apareceram foram absolutamente, foram fantásticos, foram tipo 24 horas, para mim foram 24 horas por divertimento, para ser honesto. Mas pronto, mas percebo que houve malta que fica um bocadinho afetada. E reparem, de uma perspectiva pessoal, se eu fosse comentar o que é que eu acho do gajo dizer aquilo, é um bocado estúpido, não é? Tipo, obviamente que o mercado vai dar-me parte depois de tu fazeres um tweet desses. Pá, obviamente que eu nunca sei quais é que são os objetivos dele por trás, não é? De fazer as coisas. Mas pronto, mas numa perspectiva de, epá, não sei, não emocional, estás a ver? Não há grande motivo para o gajo fazer aquilo, até porque ele tem, a não ser que ele tivesse vendido, não é? De alguma forma, o ex, que não foi o que aconteceu, não é? Mas pronto, e portanto eu achei piada por isso, porque pá, ele acabou por, pá, ele tinha um bag tipo de 8 bilhões mais ou menos, pá, contando com X e pá, com tudo basicamente, porque eu tenho fast tracking dos endereços dos públicos, pá, que se conhecem dele, para acompanhar o que é que ele faz, e basicamente, pá, tipo imagina, valia 8 ponto tal bilhões e agora pá, 6 ou e tal…
4. 6, também não...
Vale 7. Valia 6.9, agora já vale 7, pronto. Não, 6.2, portanto, pá, perdeu mais de 1 bilhão, mais ou menos. Pá,
com o tweet.
E há com o tweet, foi absolutamente fascinante. Pá, adorei, foi um momento absolutamente fascinante.
E já agora, concordas com ele em que o X do Pulse Chain vale mais do que o X do Ethereum?
Pá, não, aliás, é o que eu te digo, imagina, se eu tiver a ver a perspectiva dele, que é, eu lancei uma coisa nova, pá, concordo com a perspectiva dele, do lado dele, mas se eu for a pensar na minha perspectiva, na perspectiva de, pá, sabe, qualquer gajo que tenha X, pá, não concordo no sentido que, pá, realmente é caro tu acabares uma stake longa duração, pá, mas isso faz parte da rede Ethereum, não é? Não é por causa da rede ser cara que o produto é mau ou bom, não é? Isso é caro para X como é caro para qualquer outra coisa que tu faças. Portanto, eu acho que não… Pá, até houve um meme que eu absolutamente adorei, pá, que é um… Pá, que eu posso ler, aquilo tem mais piada se vocês depois virem, não é? Mas, pá, mas eu posso ler porque, pá, foi literalmente o meu…
E tem, pá, mais piada porque poucos de nós tinham X.
Não percebi.
Tem mais piada ainda… Dado que poucos de nós tinham X, portanto…
Epá, mas temos que estar… Não, certo, epá, eu tendo X, epá, é sempre chato tu veres aquilo aqui a 50%, mas pronto, mas não é chato na perspectiva de, pá, já aconteceu milhares de vezes e com outros tokens e etc, etc, portanto, pá, já me aconteceu tokens querem isto mais e não recuperarem, como já aconteceu que tokens querem isto ou mais e recuperarem, portanto não preocupa muito. Eu quando digo, pá, eu diverti-me mais com isto do que propriamente fiquei preocupado, comprei mais basicamente, portanto, pá, é o que é. Era fixe se eu soubesse disto antes para poder ter vendido e depois comprava mais, não é? Isso é como tudo na vida. Pá, mas onde é que ele está? Espera aí, está aqui. Pá, houve um gajo dizer assim, WETH, que é bridged para a Pulse Chain através da Ethereum, devia ser mais caro que o WETH que está no Ethereum, porque as fees da Ethereum são mais caras
porque é mais barato na Pulse Chain.
Porque é mais barato, desculpa, é isso que eu quero dizer, porque é mais barato na Pulse Chain do que a Ethereum, pá. E depois mete mete o Sela da porrada no Songolana, pá, tipo, isto parece um bocado estúpido, mas tem, pá, o contexto está brutal e, pá, forte-me rir a ver este mesmo. Pá, é um bocado isto, ou seja, pá, não é pela rede ser cara ou barata que basicamente define se uma coisa, pá, é cara ou barata, digamos assim. Pá, mas pronto, mas eu contigo, no final do dia eu percebo a lógica que ele, pá, acho que ele não teve resultado, não, aliás, se o resultado dele era dampar, tipo, teve resultado, mas se o resultado dele não era dampar, que eu acho que não era, estás a ver, não me parece que o gajo numa bull run quisesse dampar, acho eu, não sei. Pá, não teve um grande resultado. Aliás, dividiu um bocado a comunidade, o que também, pá, o que eu também acho que é bom, estás a ver? Porque isto, o X já teve muitos períodos de pá, onde a comunidade estava mais dividida, e isso é bom porque acende muita discussão. E, pá, quando há muita discussão, há muita atenção, estás a ver? E, pá, sabes que eu sou um bocado maximalista da atenção. Ou seja, eu acho que quando um projeto tem muita atenção, pá, boa ou má, acaba por ser melhor do que não ter atenção ou das coisas estarem mais calmas, especialmente numa bull run. Portanto, pá, é o que eu te digo, pode ter sido uma perspectiva de atenção apenas, e se foi esse o caso, pá, sim, tipo, houve um ganho enorme de atenção, pá, o token dampou imenso, mas repara, até pode ter sido nessa perspectiva de, pá, eu estou um bocado a cagar para o valor do token em Ethereum, porque agora só me preocupo com cenas de Pulse Chain e, portanto, pá, nem me importo fazer este tweet, porque o ganho de atenção que eu vou ter pá, pode ser maior no longo prazo do que propriamente pá, a perda do token agora. Isto pode parecer um argumento um bocado estúpido, mas pá, há muita malta, pá, houve muita malta que era um bocado anti-X, que por causa disto eu vi-os a comprar X, literalmente. Que eles partilharam no Twitter, estavam a comprar X. Pá, o que é super interessante, porque é o que eu te digo, teve um efeito até que eu achei um bocado perverso e imprevisível, que é isso, que a malta que era um bocado anti-gajo a estar a comprar aquilo só porque o gajo não gosta daquilo. Pá, o que também é uma mecânica interessante, que eu nem sequer tinha pensado. Ou seja, acho que há aqui várias teorias da conspiração, mas a verdade é que aquilo dampou 50% e, portanto, opa, quem tinha de certeza que não ficou mais feliz, tá? Especialmente numa bull run, pá, imagino que quem tivesse uma porcentagem do portfólio muito alocada àquilo, pá, levou uma talhada grande, estás a ver? Mas pronto, é o que é, faz parte do jogo, é assim.
É verdade. Estávamos já um bocado a falar em off sobre os meus holdings de X. E eu acabei de confirmar que vocês podem me agradecer, porque eu era uma das pessoas que estava a fazer stake dex, e é suposto que vocês, quando estão a fazer stake dex, irem lá tirar o stake, e pronto, eu não fui. Eu realmente fiquei queimado, mas pronto, acontece.
Pronto, eu agradeço, obrigado pelos...
Estive a distribuir exes por vocês, sim. Nada,
muito bom.
Vocês são todos bem-vindos.
Mas a tua pala que o preço cresceu, Malmer.
Se calhar foi. E cresceu 50%, já recuperou ou continua baixinho? Vou pensar se vou...
Não, recuperou um bocado, mas ainda continua, okay. ainda não recuperou para o valor que estava antes.
E pá, tu neste momento...
Quanto é que ainda...
Não sendo conselho financeiro, recomendarias o pessoal que quer entrar em X, pela razão que for entrar na Pulse Chain ou entrar em Ethereum?
Pá, depende, é assim, acho que new is always better, portanto, acho que tem sempre mais vantagem em entrar pá, na coisa nova. Repara, isto aqui é uma ótima pergunta e é difícil de responder por dois, pá, porque há aqui duas forças, digamos assim, que é, tu sabes que há uma força que é uma força que tem tipo 1 bilhão em stables Ethereum pronto para fazer deploy em Pulse Chain, que é o Richard, não é? Portanto, potencial 1 bilhão para fazer deploy, para ser correto, porque não é garantido que o gajo pode utilizar zero do dinheiro para... Mas pronto, vamos assumir que ele usa alguma parte, porque até agora já deu indícios que isso vai acontecer, não é? Boa noite ao pessoal que está no chat e ao pessoal que está aí a ver. Estão aí a dizer comprar já BTC, é isso mesmo, é uma boa altura para comprar BTC, aquilo ainda vai subir mais, portanto, vamos embora. Mas estava-te a dizer, o gajo tem 1 bilhão para fazer deploy, pá, ou seja, isso é uma força que tu podes dizer, pá, pronto, eu prefiro ficar a comprar na Pulse Chain por causa disso, porque eu sei que à partida a garantia de haver um gajo que tem muito dinheiro que vai fazer deploy, pá, é maior do que no outro lado não vai fazer deploy desse dinheiro. Mas também há aqui outra coisa, que é no outro lado, há uma liquidez muito mais baixa, portanto há uma volatilidade maior, e há este movimento um bocado anti, que ele está a fazer, que é anti, que até é bom, eu acho, no final do dia até pode ser bom, porque atrai um conjunto de malta que nunca iria comprar aquele Lex, estás a ver? Ou seja, nunca ia comprar Lex em Ethereum. Pá, e estás a falar de malta que tem dinheiro e que se está a cagar para FIIs, que é o tipo de malta que eu gosto, estás a ver? Porque é uma malta que pampa tokens a sério. Pá, e o Lex em Ethereum tem uma vantagem que o outro não tem, porque simplesmente é novo. E novo também tem vantagem de ser novo, mas também tem uma desvantagem, é que o outro... Já sabes que aquilo pampa uma vez, não sabes que, pá, pode nunca mais voltar a pampar, porque a maior parte dos tokens não voltou a pampar. Mas tens ali um valor na mente fixo, que aquilo pode chegar àquele valor. Pá, o outro, é o que eu te digo, é novo, pode chegar muito mais alto, tem a vantagem de
completamente desobito.
Yeah, exato. Portanto, epá, não sei, pá, são dois jogos. É o que eu te digo, new is always better, acho que é sempre uma safe choice, estás a ver? É uma escolha, tipo, pá, é uma escolha...
Mais segura, sim.
Segura, sim.
Eu em relação a isso... Ia-te fazer uma pergunta, que é, o Richard teve um projeto que iniciou, que dando-lhe o mérito, não tem chaves privadas, aquilo funciona sozinho, sim, portanto, já funciona há uns anos, portanto, vocês ao entrarem no projeto entram pelas regras que existem e aquilo não muda,
certo.
E neste momento, pá, o projeto já é antigo, ele prefere o novo, cagou no antigo, certo. Não achas que tu estás no novo, não podes chegar a um ponto em que estás na mesma a seguir uma pessoa e que ela caga neste projeto e vai para o outro?
Pois, exatamente, é um precedente, claro. Pá, repara, isso é sempre um precedente, portanto, pá, não sei, é sempre um risco, não é? É sempre um risco. Pá, diria que sim, esse risco existe, e se calhar até aos dois dias diria, pá, a probabilidade do gajo dizer que, pá, fazer aquele tweet, por exemplo, era uma probabilidade baixa, estás a ver? Tão, uma coisa tão óbvia. Mas, pá, tendo feito, realmente abre um bocadinho esse precedente de, opá, olha, eu daqui a 4 anos posso querer lançar uma cena nova e já não me interessa aquela. Opá, vamos ver. É o que eu te digo, eu não acho que tenha problema, porque até agora ele não vendeu nada e não fez nada. Pá, se realmente ele vendesse os tokens, ou se realmente ele, pá, se tecasse os tokens todos para baixar a APR de um lado, ou se ele fizesse queimasse os tokens, whatever que fosse, se ele tivesse alguma ação, estás a ver, contra, que pudesse ser vista pelas pessoas, contra o protocolo, porque ele pode ter uma ação e não ser contra o protocolo, estás a perceber? Ou seja, não afetar de forma nenhuma o protocolo. Agora, se ele tiver alguma ação, que a comunidade olhe para aquilo e dizer, pá, isto foi uma ação contra o protocolo, pode abrir esse precedente. Pá, até agora acho que não abriu o precedente pelo simples facto que, pá, falar é fácil, mas, pá, a verdade está na blockchain, estás a ver? A verdade está no que tu fazes com o teu dinheiro. E, pá, e até agora ele não fez absolutamente nada. Ele manteve a mesma liquidez, a mesma quantidade dos dois lados, ou seja, ele tem a mesma quantidade de X do lado do Ethereum como tem de PulseChain, literalmente. Portanto, pá, é o que eu te digo, é um possível precedente que ele vai abrir, pá, que poderá abrir. Vamos ver?
Vamos ver, é isso.
Só o futuro dirá.
E a gente está todos no futuro.
Exatamente.
Mais cenas, passando.
Mas já agora, só para concluir uma coisa que tu disseste, mas que eu acho que é importante é que, pá, o gajo no início vendia aquilo como uma Bitcoin 2.0, e eu realmente acho que aquele projeto, especificamente pelas funcionalidades que tem, tem o potencial para realmente ser uma Bitcoin 2.0, em termos de tu consegues realmente distribuir a inflação de uma forma interessante e super segura. Pá, e nessa perspectiva, tipo, pá, tem potencial de ser um store of value, ou potencial store of value, por causa dessas qualidades. Agora, havia uma coisa que eu sempre achava que ia ser necessária e que, pá, poderá realmente não ser, que é, tipo, ter o fundador por trás, porque a Bitcoin não precisou disso, ok? Pá, eu não estou a dizer que isto vai ser igual à Bitcoin, estou a dizer que há um caso que eu conheço, que é portanto, é uma exceção. Isto que eu estou a dizer é uma absoluta exceção, porque em todos os outros casos isto corre mal, pá, em quase todos os outros casos que eu conheço, a maior parte corre mal, mas num caso correu bem, que foi no caso da Bitcoin. Pá, portanto, é uma exceção, mas também abre um precedente nesse aspecto, ou seja, até nem sei se não seria mais positivo ele realmente abandonar o projeto de uma forma mais direta, sei, tipo queimar os tokens ou whatever que ele quisesse fazer. Fazer alguma coisa com os tokens para demonstrar que já não quer mesmo participar naquele protocolo, porque aquilo sendo um produto acabado, a única coisa que ele pode fazer é isso. E isso aí abria um precedente que eu também acho que é positivo nesse aspecto, que é, ok, ele abandonou o protocolo. Pá, tal como o Satoshi abandonou o Bitcoin, e aquilo funciona na mesma, estás a ver? Pronto,
isso aí é interessante. Achas que o projeto sobreviveria ao abandono do Richard?
Epá, eu adorava que ele, só pelo facto de isso ser, imagina, só pelo facto, eu adorava testar isso, acho que aquilo precisa, eu adorava que passasse esse teste, porque é um teste que se aquilo sobrevivesse a esse teste, bro, tipo, era grande teste para aquilo, tipo, sim, claro, sim. Que eu adorava que ele fizesse isso, numa perspectiva, tipo, pá, daquilo sobreviver, a probabilidade de sobreviver é muito baixa, mas se sobrevivesse... Era top,
eu digo que não sou grande investidor em X, tá, como já disse, a maior parte dos meus foram queimados, mas se o Richard seguisse o projeto, eu olhava para ele com outros olhos.
Certo, mas tal como tu, muita gente ia...
Sim,
e que eu não vejo problema nenhum. Repara, eu sou sempre a favor, eu prefiro sempre, o fundador tem muitas moedas, ok? Da minha perspectiva pessoal, eu não estou a dizer que o mercado prefere isto, o mercado claramente não prefere isto, ok? Eu estou a dizer, da minha perspectiva pessoal, acho que é sempre melhor para um projeto, o fundador tem muitas moedas. Pá, primeiro porque está, significa que ele está interessado que aquela merda corra bem, que é logo uma coisa que me interessa, estás a ver? Mas pronto, o mercado acha que isso é errado e que não deve ser assim. Tudo bem, eu respeito perfeitamente isso. Portanto, se isso acontecesse, eu até acho que era melhor para o X, apesar da minha perspectiva pessoal eu nem concordar com isso, nem achar que isso é bom, mas whatever, o mercado prefere essa merda. Portanto, pá, eu concordo contigo 100%. Até nem era mau. Se realmente o gajo não quer saber daquilo, na verdade mesmo, ele, pá, além de eventualmente fazer alguma coisa na blockchain que demonstra essa, pá, que ele realmente não quer estar ligado àquilo, porque enquanto ele, pá, tiver o mesmo número de moedas dos dois lados, pá, eu vou assumir que ele está interessado naquilo.
Ok, mas tu estás a dizer desistir do projeto no sentido de vender as moedas?
Pode ser vender, pode ser stakear, pode ser fazer qualquer coisa.
No caso do X, seria vender as moedas, sim.
Pode não ser vender, pode simplesmente queimá-las.
Pode não ser vender, sim.
Ou stakeá-las, whatever.
Vou assumir que não. Eu vou assumir que ele não tem interesse pessoal nisso, mas sim.
Certo.
Mas isso seria um sacrifício do caraças, atenção.
Opa, se calhar até ganhava mais respeito. não sei, por alguma...
Stakehouse era uma cena fixe.
Não, não era horrível, tipo, se ele fizesse stakehouse era péssimo.
Porque ia baixar a IPR. Ao resto do pessoal.
Exato, estás a tirar tipo a IPR ao resto do pessoal. Isso para mim era a pior coisa que eu podia fazer, preferia que ele vendesse, 100%, tipo, não, porque se ele vendesse, o que é que pá, se ele vendesse, ok, era uma quantidade ridícula para o mercado, mas está bem, crachava uma vez, estás a ver, tipo, aos menos 99.9%, pá, o cares, I don't care, comprava aquilo baratíssimo e depois era, tipo, siga, ia para cima, depois disso, não era grande problema, estás a ver. A meu ver, posso estar 100% errado, estás a ver.
Sim, ou nunca mais recuperar, não é?
Ou nunca mais recuperar, 100% de possibilidade, estás a ver.
Muito bem. Vamos ver o que é que acontece para o X no.
É a telenovela X, a telenovela X continua. Exatamente. Exatamente.
Pá, meus caros ouvintes, temos aqui gente a ouvir-nos. Não se esqueçam de meter o gosto e de nos seguir, caso ainda não o façam. E partilhem as vossas shitcoins connosco para nós analisarmos.
Eu sei que este Miguel Barroso tem X, ele está aqui a dizer X. Pá, não sei quem és Miguel Barroso, estou a gozar, por acaso sei quem é o Miguel Barroso, é um amigo meu. Pá, que ainda está a acumular. O gajo foi burro, e estou a falar diretamente, porque estás aqui, Miguel, portanto, foste burro, devias ter comprado as coisas mais cedo, estás a ver, o ano passado, começado a comprar bruto o ano passado, mas querias aragajos e copos, eu percebo, também é fixe, eu também gosto, mas agora estás um bocado mais aflito, queres comprar agora, mas pronto, fazes bem, comprar agora também, que ainda continua a ver, vale tudo a pena, que ele vai continuar a subir, portanto, ainda tens mais uns mesitos para aproveitar.
Até porque o Bitcoin vale 137 mil dólares, e já lá vou.
O FBI... Já estás a viver em que mês?
É no presente. Mas
é no presente? Uau!
É no presente.
Foi o Rickless FBI... que decidiu comprar. O Rickless perdeu a cabeça. Agora em direto ele perdeu a cabeça e pá. E o Kiko também, pamparam os dois.
Não, eu também tenho algum, se quiseres comprar Bitcoin a 120k.
Mas eu não disse que era eu a pessoa. Eu só compro uma, e agora estou com o perdedor de X, pelos vistos, já não tenho. Mas pronto,
isso é incrível.
O FBI lançou um report, um relatório, em que diz que houve um crescimento de 53% do total de scams de cripto em 2023. Vocês têm essa percepção? Que os scams de cripto continuam a crescer?
Quanto mais o preço sobe, mais os scams aparecem. Faz parte do jogo, acho.
Sim.
Mas você,
não só o preço, mas quanto mais... moedas há, quanto mais projetos existem no mercado, mais possibilidades tens de haver qualquer burla ou scam com.
Epá, eu devo andar alienado porque não tenho noção dos scams. Acredito
mas tens noção que há um projeto por dia ou mais.
Epá, mas pronto, se calhar há.
Mas se calhar, tipo, os maiores scams, ainda assim, foram aqueles, tipo, FTX e merdas assim, que, tipo, roubaram muito mais dinheiro.
Em termos monetários, ou seja, em termos totais, talvez.
Totais, já. Ainda assim,
há imensos scams.
Às vezes são os piores.
Nem sei se isso está contemplado aqui neste relatório. Mas, por acaso, é uma...
Provavelmente não, porque não foi em 2023.
Pronto. O FBI diz que isto totaliza um total de 86% dos scams nos Estados Unidos serem de cripto, o que também é interessante. Eu aqui acho que os scams serem em cripto não é propriamente um scam de cripto, é mais usar cripto como um meio de transferência de valor, porque os scammers, essas pessoas que vendem, que enganam pessoas, têm dificuldades em receber transferências bancárias e afins, portanto...
Sim. E ultimamente dos tornaram-se cada vez mais difíceis, tipo PayPals da vida e tal, não é? Tipo, scams, tornou-se mais difícil usar isso, então a cripto, acho que concordo, tornou-se um método mais fácil, pelo menos.
Então estás a dizer que os reguladores têm razão?
Estava mais a dizer que ainda não percebi bem o que é que fazem os reguladores...
Avisam ou utilizam os mecanismos para avisar os investidores de que podem estar a investir num scam.
Sim, mas eu falo de onde é que eles estavam em 2008, onde é que eles estavam na FTX e merdas assim, tipo, porque quando é preciso eles parece que não estão lá,
não havia.
Parece que só estão, tipo, às vezes.
É verdade, pá, não havia.
Mas não podem estar em todo lado, também não queiras tudo. Entretanto, em contraponto, a Chain Analysis fez também um relatório que contradiz a FBI e diz que os scams em cripto estão a descer desde 2021.
LOL. Não, mas calma, calma. Sim, está bem, isso é verdade. Caiu? Pronto. Claro que eles desceram, não é? Claro, faz sentido.
2021, já. Desde o topo anterior, já.
Depois, desde o topo anterior, claro que faz ter sentido. Não,
e desde o bottom anterior subiu.
Não, está top. Mas isso é uma boa análise, eu curto, digo-te já. Ganda respect para a China Análise, a fazer aquele cherry picking mesmo top mesmo. Epá, deixa lá escolher aqui um bom período que é para isto estar aqui. Epá, olha, tipo, vamos escolher ali abril ou setembro de 2021. Vamos lá, a partir daí para a frente. Sempre que aí. Foda-se, incrível. Isto é a prova que o pessoal está a ficar mais, pá, mais humilde, mais justo, mais ético em cripto.
Sim, sim. É a prova que os relatórios têm os dados que uma pessoa quiser.
Exatamente.
Claro, basicamente.
Sempre foi, sempre
será. Entretanto, o que tem Bitcoin a 137 mil dólares é a Paxful. Caso vocês queiram vender Bitcoin. Não, por acaso estive hoje a ouvir um podcast de manhã que falava mesmo de scammers e eles explicaram que as pessoas que enganam outras, um dos métodos que eles fazem para receber dinheiro é através de gift cards que são instantaneamente trocados por Bitcoin na Paxful. Portanto, se vocês forem neste momento à Paxful, podem comprar um gift card à Amazon.
Não, mas como é que isso explica estar a ser vendido por 137 capas ou 120?
Pá, porque os scammers querem simplesmente ver-se livre dos gift cards, é tudo lucro. Yeah. Vale mais vendê-lo o mais rápido possível do que tê-lo. E ele ficar inválido.
Ele está a vender por coisa, já percebi. Pois, o preço está mais caro porque ele se importa de vender por menos Bitcoin, já percebi.
Exatamente.
Sim.
Portanto, ok.
Estou-lhe tá zero.
Tem aqui então, é um bom sítio para vender em Bitcoin, se quiserem.
Se forem usar este serviço, não sei a legalidade disto, não estou a recomendar usarem, mas podem comprar a Delta Airline. Não devem conseguir usar, Best Buy, também não, Starbucks, Costco, Vitória, Applesby e Amazon. Amazon se calhar conseguem usar, mas também
são só... Isso é tudo para os Estados Unidos, bro.
Yeah, é só 85 mil dólares.
Isso é tudo region locked, assim.
Exatamente. Pois, a não ser que o Malman também não aconselha a meter uma VPN e fingir que são dos Estados Unidos, por exemplo.
Não aconselho nada, nunca disse isso. Mas de qualquer forma, eu não vou fazer. Só achei interessante que o Bitcoin afinal já valha mais de 100 mil dólares, ninguém sabia. O Crypto Café é aqui o primeiro a dar-vos essa informação.
É verdade. Como de costume, nós estamos na crista da onda da inovação, ok? E das notícias de última hora. Nós temos repórteres em todo lado. Portanto, já sabem. Por isso é que nós até só fazemos isto uma vez por semana, porque nem precisamos fazer mais vezes, eles dão-nos uma informação tão à frente que basta uma vez por semana. E já agora dizer aí boa noite ao pessoal do chat que está aí a partilhar informação, dizer boa noite e está aí tudo a curtir, basicamente. E também está aqui um Miguel a dizer que comprou o VeChain. Jesus, o que é que estás a fazer, bro? Tu não ouviste a primeira coisa? A única coisa que eu disse foi New is always better. E o que é que tu fazes, bro? Tu vais comprar o VeChain, mano. Tipo, what? Então, meu, não estás a ouvir aqui, meu. Vai comprar uma coisa nova, meu, nova. Tipo, dog with hat, ou uma merda qualquer. Uma merda qualquer inútil. Pá, é melhor que VeChain, posso-te quase garantir. VeChain é ridículo.
Falando de mineração nos Estados Unidos, como já cá temos falado das últimas semanas, a administração do Biden anunciou uma proposta para taxar...
Ah, peraí, deixa-me interromper-te, porque eu esqueci-me de dizer uma coisa há bocado. Sobre o pessoal, o Faísca, se não me engano, a última vez que eu estive com o Faísca foi no Surfista Cripto, há umas semanas, e ele dizia, isto não vai ter correção, isto agora vai sempre para cima. E o cabrão tinha razão, o cabrão por acaso tinha mesmo razão, eu não havia assim tanta gente a dizer, isto é capaz de corrigir um bocadinho e tal, eu estava um bocadinho na sonda, à espera de uma mini correção, não que eu tivesse à espera para comprar com aquilo que é isso, mas só de uma perspectiva de apostador, de gambler, não é? Dizer para onde é que isto vai, realmente ele tinha razão, isto ainda não, continua, está sempre, this time is different, e parece mesmo que this time is different, normalmente não é, mas olha, parabéns.
Foi isso que acerta sempre, bro.
Foi isso que acerta sempre.
Já disse. Master TA.
Lá está.
Yeah. Muito bem.
Grandes búzios, é mesmo.
Como eu estava a dizer, a mineração de Bitcoin nos Estados Unidos está em vias de pagar 30% sobre mineração. Pronto. Aqui nada mais a acrescentar. Já falámos que os mineradores nos Estados Unidos são obrigados a reportar, a registar-se, ou foram obrigados nas últimas semanas a registar-se como mineradores oficiais. A parte interessante aqui da notícia É uma taxa, não acho estranho isso. O que eu achei interessante é que a taxa é sobre a eletricidade utilizada. Ou seja, não pagas sobre o Bitcoin. A proposta é que pagues sobre a eletricidade. O que me leva a crer que se produzires a tua própria eletricidade fica-te mais barato. Apenas achei interessante. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa.
Ou seja, estão a taxar... A proposta vai no sentido de taxar aqueles que utilizam a eletricidade da rede.
Exatamente.
É justo.
Faz algum sentido.
Por acaso
mas parece uma... que é uma proposta, enfim...
Sim, sim.
Preliminar, não...
Não, sim, isto é, seria a nível nacional, desculpa.
Estados Unidos.
Ou é algum estado em específico?
Não, é mesmo
federal.
Yeah. É que, entretanto, está a boa ideia de desrate nos Estados Unidos, não é? Estavam eles que saíram da China, agora alguns se calhar vão ter que sair dos Estados Unidos também.
Também são cerca de 30%.
Yeah.
Dash rate. Pronto. Mas pronto, estas pessoas já têm que começar a... É nos Texas, não é? Começam a bombar petróleo cá para fora, ligam geradores, a gasóleo e minam à vontade. Mais cenas.
Nem no chat estou a dizer compra Litecoin. Epá, mas lá está Litecoin. Litecoin é um fork de Bitcoin, bro. Tipo,
mas pronto, para sempre.
Epá, sim, mas mal.
Sim, não faz 10 vezes. Mas
não, é capaz de fazer 10 vezes, mas foda-se, 10 vezes não é nada. Meu. 10 vezes é tipo, pá, tipo, sei lá. Para isso faz leverage, meu, tipo, honestamente, tipo, pronto, olha, eu nem gosto de leverage, nem gosto de trading, mas pá, para isso, tipo, acho que é ridículo, não é? Pá, tipo, new is always better, se vais comprar coisas, mas vai comprar coisas que são novas, porque já sabes que há partida, a probabilidade de pampar tipo, é superior, é só por isso, não estou a dizer que elas são melhores de forma absolutamente nenhuma.
Pá, mas, eu tenho tipo, um problema com coisas novas.
Também é super abstrato, portanto.
Eu tenho um problema com coisas novas, que é tenho que pesquisar o que é que elas fazem e parece-me sempre que é tudo merda.
Pesquisas no Dex Screener, meu.
Que tipo, na verdade é.
A única coisa que interessa pesquisar é tipo isso, estás a ver? Não é? As pessoas compram tickers, elas não compram. Pá, não compram mais nada, estás a ver? É um bocado por aí.
O Malman ainda está agarrado à utilidade.
Não, ainda está agarrado aos fundamentals.
Pois, manias, bro. Pá, manias.
Ainda espera que os projetos façam alguma coisa quando lançam uma moeda.
Exato.
Ah, são manias, peço desculpa.
São manias.
Vai para
Stock Trader, bro.
Taras e
olha, que se calhar estou a ficar velho, se calhar.
Daqui a bocado o Malman vai estar a perguntar que projetos é que pagam dividendos. Estou a brincar.
EDP paga, não paga?
O Fbrocas diz... que os projetos mais novos são os que têm maior probabilidade de pampar, da mesma forma que são os que têm maior probabilidade de desaparecer.
Ah, claro, é óbvio, não é?
Isso está sempre uma vez, não é?
Essas duas coisas andam mão dada sempre, não é? Se tem maior probabilidade de pampar, tem maior probabilidade de cair também. Pá, o Tiago Vaz tem altas, Bitcoin Cash, IOTA, mano, adoro, isso é old school. Pá, tu entraste em 2016-17, certeza, por esses comentários.
Ficou a segurar,
Não, eu acho que ele está a dizer isto a gozar de certeza, não é? Tipo, pá, isto são aquelas moedas top, estás a ver? Que,
pá.
Litecoin então, até pampa, eu até por acaso até acho que Litecoin até destas todas, Litecoin, Bitcoin Cash, IOTA, pá, Litecoin é um bocadinho diferente, não sei porquê, porque é horrível na meme e não faz absolutamente nada, mas pronto, mas é testnet Bitcoin, ok. Sure, bro.
Ah, okay. Para isso vais para Dodge. Eu vou para Dodge.
Epá, por acaso. É que, não, mas Dodge tem bons fundamentals. Meu Dodge é tipo.
É a primeira memecoin, yeah. Pronto.
Nem essa é só a primeira memecoin. É, pá, podia ser a primeira e não ter ninguém. É, tipo, criou uma cultura, mano. Dodge iniciou uma cultura, mano. Tipo, aquilo é incrível.
Sim. Não, e está sempre à distância de um tweet do Elon para pampar.
É isso. Né? Ou de outro gajo qualquer no futuro, claro. Atenção, porque isto é que é verdade, tipo, o Elon também ganhou boa atenção por causa disso, tipo, não foi só o Dodge que ganhou, o Elon também ganhou atenção, ou seja, isto também é uma porta aberta
para,
tipo,
outra.
Exato, também é uma porta aberta para outro gajo qualquer, líder aí, blá blá blá, que toda a gente gosta de se virar, olha, foda-se, isto resulta com este gajo, também vai resultar comigo, um bocado por aí. E eu nem tenho muito Dodge, honestamente, mas devia ter muito mais do que tenho, isso digo já, mas pronto, talvez na próxima burra.
É isso. Ou então procurar a próxima memecoin.
Sim, o Dodge também. É um fork de LTC, é verdade. Pá, mas Dodge é uma exceção à cultura, tipo, é uma coisa diferente. Aliás, tu até podes
julgar. É tudo menos a tecnologia.
Integra nos padrões do Fbrocas.
Não, mas repara, mas eu não digo isto aleatoriamente. Vê o gráfico de Dodge Bitcoin, claro. Tipo, eu não estou a inventar.
Sim, sim.
Isto aqui tem a ver com o preço, não é? Porque é das poucas que consegue, tipo, consegue vir a ganhar um contra a Bitcoin a cada alto, tipo, pelo menos até agora. Tem vindo a conseguir a subir o altamar contra a Bitcoin. Pá, que é uma coisa que nem o Ethereum fez, estás a ver? Portanto, acho que realmente é uma prova, é a prova final que Dogecoin é claramente uma coisa um bocadinho diferente. Por qualquer que seja a razão, não sei se a razão que eu estou a dizer é a razão certa, pode ser outra razão qualquer, mas alguma razão aquilo é uma coisa diferente, estás a ver? Alguma coisa levou aquilo a ser a ter um preço, um mecanismo de preço diferente, porque tem.
E agora aqui, olhando para aquela parte que é parte técnica, que ninguém gosta muito, a inflação é muito baixa. A inflação de Dogecoin neste momento é baixinha, portanto.
Olha, mais mal está aqui a perguntar no chat, mal, mano. Boa noite, podem dar algumas dicas de newcoins, estás a ver? Por isso é que nós estamos cá, caralho, é para dar dicas, malta. O pessoal curta disso, vamos lá. O que é? Bonk, vale sempre a pena. Dodge with hat, claro, Pepe, óbvio. AI ou DeFi, ambos, pá. Tipo, então, óbvio, tudo vale a pena. Agora, se vais meter em tudo, também sabes que não concentrar é um bocado estúpido. É menos arriscado, eu sei. Ah, vou dispersar em todas assim, ganho um bocadinho. Certeza que acerta. Ah, pá, claro que vais acertar. Mas, pá, nunca vais... Se meteres 10 em vez de meter 100, não é? É aquela questão, não é? Vais fazer, mas pronto, podias ter feito um bocado mais. Pá, mas claro que estás a dispersar o risco. Agora, pá, tens de pensar destas qual é que eu mais gosto, qual é que eu tenho a probabilidade de me agarrar durante mais tempo e não vender, para ver se apanhas o topo. Estás a ver um bocado.
Qual é que tem o melhor logotipo?
Pá, talvez, não sei, pronto, talvez seja por aí, não sei. Talvez, qual é que é a razão a ti que te faz não vender? Se for o logotipo, foda-se que seja essa, talvez qual é que tem o logotipo mais fixe. Pá. Às vezes quando é para decidir, não sei, tipo, qual é que é a razão, não sei, eu pergunto-me sempre a mim, qual é a razão que não me faz não vender, pá, não sei, pode ser aquela questão do Malman dizer, por causa dos fundamentals, que a gente inventa uma história qualquer para dizer que aquilo tem uma utilidade qualquer, blá 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 blá, pronto, pode ser isso, ou então pode ser o logo, whatever.
Vamos falar de projetos a sério.
Todos estes projetos são a sério.
Queres passar para WorldCoin?
WorldCoin é muito bom. WorldCoin não curto muito.
WorldCoin subiu 50% nos últimos 7 dias. Portanto, se vocês verem ver nos vossos olhos, já estão. E não param. Já
mas grande respect, pampa aí WorldCoin. Siga.
Por acaso, WorldCoin tem alguma ideia que vai comprar neste.
Ah, pensei que tinhas mesmo alguma notícia.
Não tenho notícia.
Foi banido em Espanha. Foi a única notícia assim que vi recentemente.
Certo. Foram impedidos de operar em Espanha. De recolher iris em Espanha.
Preventivamente, não é?
Estão a ser investigados cá. E devem estar em mais lados também.
Mas queres falar de algum projeto em condições ricas?
Sim. Queria falar de stablecoins com LSDs. Nunca falámos cá sobre isso, pois não.
Com LSD?
Sim.
Já falámos disso. Quer dizer, já falámos de LSDs agora, não sei se já falámos
de stablecoins que têm cores diferentes e mexem em caraças.
É uma stablecoin que tem uma
yield. Não é esse tipo de LSD. Não é esse tipo de LSD.
Então fala-me lá de stablecoins com LSD.
São stablecoins em que tu, em vez de teres o risco de uma entidade emissora, é uma stablecoin. Acaba por ser algorítmica, porque está dependente de. Tem o colateral em projetos ou em produtos alavancados, derivados. Seja centralizados ou descentralizados. E então a ideia é teres um token que representa o SD e depois o que os investidores fazem é comprarem, por exemplo, imagina Ethereum e depois mandam o Ethereum para a carteira do projeto e o que o projeto faz é shortar essa moeda com esse colateral e fica com a garantia de que aquele asset vale sempre o valor estava.
Mas isso tem custos quando estás a fazer o short, certo?
Não, tem yield. É melhor ainda.
O que é que são pagos pela yield?
Ok, vais ter uma yield?
Sim. Vais ter uma yield, sim. Porque
vais ter uma yield porque estás a fazer short a um qualquer asset, dado que o mercado está sempre a pampar em cripto. E depois a ideia destes projetos é distribuírem esse yield pelos investidores.
Pá, ou seja, o Malman está. Eu acho que aqui a questão da dúvida do Malman, ele está a assumir que
tu estás
a abrir uma ordem, leverage, tu tens de pagar.
É isso.
Pronto.
É isso.
Mas isso não é assim que funciona. Tu tens de pagar ou tens de receber, depende de como é que o mercado
leverage, um lado paga, outro lado recebe.
Exatamente, exatamente.
E no mercado cripto, normalmente as shorts recebem dos longs. A tua ordem alavancada é um short. Logo, para manteres valor em dólares, tens essa short e estás a receber dela.
Opa, adoro. Eu adoro este tipo de inovações, caralho. Acho que isso é incrível. Eu faço mais disto.
Mas se o preço estiver a subir, já não há yield. Estás a perder.
Certo. Há yield, há. Como não há yield? Quando o preço está a subir é quando há mais yield.
Em short?
Pois. Porque repara, o teu objetivo é manteres o valor em dólares.
Exatamente. Repara, se o preço está a subir, tu estás a receber imenso por estares tipo short, estás a ver? É um bocado por aí que o Rodrigo está a dizer.
Exato.
Então, uma coisa, e a yield, deixa-me só fazer outra pergunta, peraí. E a yield?
Então, e se descer?
Se descer, recebes menos, é muito raro estar com yield negativo. Aliás, não me lembro da última vez que tenha existido um yield negativo.
Opa, está bem horrível, mas calma, também estamos numa fase, quando é que isso apareceu e em que fase do mercado é que estamos, é normal?
Não, aquilo que eu estou a falar é, não me lembro, de há vários anos, desde 2016 para aí, sei lá, na BitMEX,
certo,
que não há yields negativos em purpose.
Ok.
Ou seja, recebes sempre yield estando short no asset.
Ok.
Podes receber muito pouco.
Certo.
Quando estás em bear market.
Certo.
Mas quando estás em bull market, recebes imenso.
E diz-me uma coisa, e a yield do LSD? Ou seja, a yield do stake do...
Recebem também. Ou seja, o projeto recebe esse yield e é também distribuído pelos investidores no projeto.
Ou seja, isso serve mais como um incentivo. O PEG não está ligado a isso de forma absolutamente nenhuma.
Certo, o PEG é simplesmente garantido, dado que tu tens o colateral e a posição no LSD ou no contrato derivado.
Ou seja, tu para mim teres uma stablecoin destas, depositas um LSD e esse LSD vai ser shortado, basicamente.
Yep.
Pronto, ok. Simple stuff. Mas é interessante, pá, é uma inovação super interessante, gosto muito. Acho que um gajo giro para a gente trazer cá para falar disso, por acaso, é o Tiago Pratas, que ele adora LSDs e está super dentro desse mundo, portanto era fixe, se calhar ele ficar agora um dos próximos episódios falar disso.
O Tiago Pratas.
Exato. Vou-lhe agora mandar uma mensagem e dizer que, olha, confirmamos a tua presença no próximo Crypto Café. Thank you.
Pá, por acaso só vi isto agora também esta semana, mas aparentemente já tem sido... já há vários projetos desde o ano passado nesta área. Vi isso esta semana por causa de um artigo do Arthur Hayes, que ele investiu num desses projetos porque ele andava sempre a pedir que alguém inventasse um novo projeto em que fizesse uma stablecoin a shortar BTC. E houve uns gajos que fizeram, mas decidiram fazer a shortar como é que era, sintética ETH, como é que aquilo se chama? Do Lido. Yeah, stat. Então, basicamente, compram stat e shortam stat, garantem o dólar, recebem yield do stat e do short ao stat e distribuem pelos investidores.
Mas isso
e o stat ainda gera mais yield qualquer?
Foi isso que eu disse. Recebes dois yields. Recebes yield por ter stat e recebes yield por shortar o stat. Que neste momento está a dar 67% de yield. Se tiveres essa stablecoin.
Ok. Eu estou confuso com o mecanismo, mas vou procurar por esse promissor.
Mas isso são, seja, tipo projetos ou produtos já tipo uma DEX ou whatever?
Já existe mesmo essa stablecoin. Já existe uma. A mais conhecida é essa que eu estou a falar, que chama-se Athena.
Athena. Ok. Uhum. Vou pesquisar, estou curioso.
Já tem uns quantos milhões em TVL.
Olha, by the way, o Prata está confirmado para a semana, portanto...
Pronto. Para a semana, metam aí no vosso calendário, próxima terça-feira, às 22h30, o Crypto Café está no ar com o Pratas. Não se esqueçam de ter o sininho, que é para serem notificados já agora.
Exatamente.
A ideia fixe daquilo é que tu estás a trocar... Estás a trocar a parte má, ou seja, o counterparty risk de um Tether ou de uma USDC, que são as ligações bancárias, estás a trocá-las pelo counterparty risk de onde é que estás a fazer esses shorts. Ou seja, eles, todas as exchanges aparentemente investiram nesse projeto e todas elas são são parte do risco.
Estão inseridas no projeto, sim.
Sim, e então acabas por também, dividir.
É isso, muito o que também quer dizer que se uma delas for à falência, eventualmente vais ser afetado, mas.
Mas és menos afetado do que se toda a Tether for à falência. Ou se a Tether perder o único parceiro bancário, que é a teoria do Ace, é essa. É, o risco da Tether é se perdem o Correspondent Bank dos Estados Unidos, que é só um.
A Tether já não tem capacidade de criar o próprio banco. Já é tão grande, fazia um banco e pronto, já não tinha o risco.
Se o Fed aceitar isso, sim. O Fed aceitar...
Fica a dica, exato.
Que a Tether tenha um novo banco.
Mas
ou
pronto,
compre um banco com uma master account no Fed, que é a parte mais difícil.
Ok, fico expectante para a próxima semana. Vamos estar em LSD, ouvir o Tiago Pratos falar de LSD.
Exato. Sim. E a partir de depois também temos malta para falar de risk taking e de engine layer noutras sessões.
Exatamente.
Pronto, gosto dessas cenas.
Muito bem. Estamos aqui 10 minutos de final. Meus caros, quando é que foi a última vez que usaram o Incognito Market? Vocês não chegam à frente.
O Brocas até vazou.
O Incognito Market, para quem não está por fora, era um mercado chamado mercado negro, onde as pessoas podiam comprar, exatamente, onde as pessoas podiam comprar coisas menos legais, ilegais, podia haver coisas legais.
Ilegais.
Que deu um exit scam agora há umas semanas, fugiu com o dinheiro das pessoas. E o que já é uma coisa mais ou menos expectável destes mercados, que eles funcionam até fechar, não conheço nenhum que tenha durado para sempre.
Há o caso, pelo menos, de um que tipo, disse que ia fechar e deu tipo um mês ou dois ao pessoal para tirar os fundos e depois fechou.
Mas é raro.
Pelo menos um.
Aparece.
Sim.
Pronto.
Sim.
Vocês usarem.
Não eram dois, mas sim, a regra não é essa.
A regra é irem à sua vida e ficar com os fundos dos clientes. Se usarem estes mercados, é sempre bom não deixarem lá muitos fundos, mas se usarem estes mercados, a partir de já sabem disso. A novidade deste Incognito Market é que eles, além de terem fechado as operações, estão neste momento a extorquir dinheiro aos vendedores do mercado. Eles, na página que tinham para o Market, tem lá uma mensagem a dizer que guardaram todas as comunicações que os vendedores faziam com os clientes, que se eles confiaram no seu mecanismo de autoencriptação, são estúpidos, porque o mecanismo não estava a encriptar nada, e que se eles, os vendedores, não quiserem ver as suas comunicações publicadas para todo o público ver, têm que pagar dentro de 100 a 20 mil dólares. Para que os dados sejam apagados.
Porque é uma novidade. O mercado está a fazer ransom aos vendors.
Exatamente.
Essa é nova, sim.
Nunca tinha visto. Existe aqui uma espécie de teoria da conspiração em que quem está a fazer isto é uma NSA, um FBI, que é para os compradores fugirem destes mercados, ficarem com medo de os utilizar. E não utilizarem o próximo que venha a existir.
Não, já houve casos em que eles fizeram tipo CIS ao mercado e não disseram nada.
Continuaram a operar
durante algum tempo e depois usaram comunicações e outras coisas para acusar, não é? Vendors e tal. Agora esta é nova realmente. Tipo, fazer ransom. Opa, se for o governo, eles à partida não podiam fazer ransom. Agora, só se for nessa ideia de gerar pânico e medo.
Quem usa estes mercados, à partida, já sabe que nunca está muito à vontade, tem que ter precauções. Sim. Mas pronto, tendo cuidado com os nossos dados. Sim, podem ser partilhados. Eu acho que isto não vai afugentar o pessoal. Quando vier o próximo mercado, que já deve existir outro mercado qualquer, está só a ganhar atração, as pessoas vão na mesma, porque... Tá. Existem coisas ilegais que as pessoas querem comprar e é mais, dizem, ouvi dizer que é mais seguro os estes mercados que ir à rua. Mais seguro por um lado, acho mais perigoso por outro. Ah, ouvi dizer, por acaso me cozei, acho que já contei aqui, fui uma vez a um destes mercados ver quanto é que custava uma Uzi, uma metralhadora, fiquei a saber que custava 4 mil dólares. Nunca mais lá voltei. Mas pronto. O que é que eu tenho aqui mais de apontamentos? Craig Wright parece que vai ser acusado pela Copa de perjúrio por ter mentido em tribunal, o que lhe pode vir a dar uns anos de prisão. Não sei se vocês continuam a acompanhar o caso, se não. Mas,
não, mas informe-me que estou curioso.
Pá, basicamente é isso. Foi agora as alegações finais do projeto. A Copa alegou que o Craig Wright mentiu em tribunal de forma descarada e inventou toda uma bibliografia do zero. Não sabe fazer código nenhum, que não foi ele que fez o Bitcoin o white paper, e que à medida que ia sendo julgado ia inventando informações novas para se tentar safar. O que, parecendo que não, é ilegal. E então eles, a Copa, no final da... Pelo que eu percebi, também não percebo muito disto, no final deste processo ponderam processá-lo, mesmo para ele ser condenado de alguma forma por prejuízo. E é giro. Vamos ver. Já tínhamos falado disso, era um dos objetivos deles.
É, continua. É santa da novela também, não é?
Sim. Está bom, meus caros. Não tenho aqui mais notícias relevantes. Querem acrescentar mais alguma coisa?
Não, nada. Só que o mercado está a bombar. É. Portanto, aproveitem e tenham cuidado.
É isso.
Olha, e o Tiago Vaz deu aqui um bom conselho, que é verdade, quando tiverem a ver cenas da Dex Screener, Dex Tools, a Dex Tools por acaso tem, pá, já diz lá se aquilo é honeypot, ou seja, se é tipo aqueles contratos que não podem vender, etc, ou seja, pá, tenham cuidado só com essas brincadeiras quando entram em coisas, pá, que são pouco conhecidas ou têm pouca liquidez, etc, etc, que, pronto. Mais mimos e coisas do género, coisas que são novas, digamos assim, pá, tenham cuidado, não é? Porque a partir de também a probabilidade de ser um esquema ou um honeypot ou alguma merda dessas. E tragam o Rui da Silva novamente, portanto temos de falar com o grande Rui, que ele, para ver se ele está bullish nesta situação toda. Eu aposto que ele está bullish, portanto.
Ele está a falar do Rui da Silva para nos vir falar do...
Pois, eu percebi, o Rui é o Rui da Silva, eu percebi logo. Sim. Ele está bullish na situação, mas é do Craig Wright, é isso que eu
estava a falar. Do Craig Wright, sim.
Quando houver uma decisão, era fixe.
Sim, vamos fazer os nossos melhores. Maltinha, obrigado por estarem desse lado. Mais uma vez, o apelo ao like, que nós vivemos de likes, que parecendo que não, comprar moedas não nos satisfaz, precisamos de likes e seguidores, não dá dinheiro.
Combatam a abstenção.
Combatam a abstenção, exatamente. E para a semana estamos cá novamente. Metam aí na vossa agenda. Tchauzinho.
E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!